DW. Jornal da Noite.
Braço de ferro na Guiné-Bissau, entre presidência e governo. Hoje à tarde a situação estava tensa, como refere o nosso ouvinte Lafo Baldé, em Bissau.
Na Palácio do Governo estão na Força de Ordem e no Ministério do Interior impedir as entradas dos funcionários nos seus gabinetes. É soldado de comigo, juntamente com a Força de Segurança e Polícia de Intervenção Rápida, que é PIRRO. Aqui estamos com medo aqui, mas agora estamos a guardar, porque neste momento não sabemos ainda, depois dessa conferência de imprensa, o que é que o governo irá pronunciar. Se vai acatar a ordem do Conselho Nacional de Defesa ou não.
Em Moçambique, terá sido detido o comandante do Grupo de Operações Especiais da Polícia no âmbito da investigação ao assassinato de um observador eleitoral. A procuradora-chefe provincial, em entrevista à DW, afirma o seguinte.
Estou preocupada com a circulação dessas informações, que trata-se de um processo que ainda está em segredo de justiça e nenhuma informação devia estar de domínio público.
E ainda em Moçambique, a Liga das Organizações Não-Governamentais considera que as irregularidades registadas durante as eleições de 15 de outubro afetaram a justeza do escrutínio. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. Braço de ferro na Guiné-Bissau, o conflito entre o presidente José Mário Vaz e o governo deposto agudiza-se. O governo deposto de Aristides Gomes continua a rejeitar abandonar o poder e os gabinetes nos ministérios, como tinha exigido ontem o Conselho Superior de Defesa Nacional. Brahim Adarame com mais informações.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deu nesta quarta-feira ultimato ao governo de Faustino Fodutimbali, nomeado pelo presidente cessante José Mário Vaz. O representante da CDAO em Bissau, Blaise Diblo, convocou a imprensa para dizer que o governo tem apenas 48 horas para apresentar demissão.
O comitê ministerial lança uma última vez um apelo solene.
A CDAO lança um último apelo solene a todos os que, de forma abusiva, integram o governo ilegal de Faustino Imbali para que se demitam e se distanciem de qualquer iniciativa que possa comprometer o processo das eleições presidenciais confiado às instituições legais.
E aportar atento às instituições legais.
Diblo leu um comunicado aos jornalistas sem direito a perguntas, apenas para anunciar a advertência. A DW África está a tentar obter a reação da Presidência da República e de Faustino Fodutimbali, mas ainda sem sucesso. O presidente cessante faz nesta quarta-feira passeata nas ruas de Bissau em campanha eleitoral a um segundo mandato. O ultimato da CDAO surge numa altura em que aumentou a tensão política na Guiné-Bissau, com a força militar da CDAO a proteger as principais instituições da República, altas figuras da nação e alguns candidatos presidenciais. Durante dois dias seguidos, José Mário Vaz reuniu-se com chefias militares e chefes das corporações das forças de segurança para fazer valer os dois decretos presidenciais que exonerou o governo de Aristides Gomes, reconhecido pela comunidade internacional e que saiu das eleições legislativas de março, e o de nomeação de Faustino Fodutimbali. O Conselho Superior de Defesa Nacional recomendou ao presidente guineense, José Mário Vaz, que instrua a força conjunta para facilitar a entrada dos membros do governo de Faustino Imbali nos departamentos governamentais, anunciou hoje a presidência da Guiné-Bissau. Sob uma forte medida de segurança, Aristides Gomes reuniu o Conselho de Ministros no Palácio do Governo. No final, o porta-voz do governo, Armando Mango, ao ler o comunicado governamental, acusa o presidente cessante e candidato às presidenciais, José Mário Vaz, de tentar efetivar golpe de Estado na Guiné-Bissau.
Condenar com veemência a convocação da pretensa reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional pelo candidato José Mário Vaz, nos moldes em que o fez e no momento em que decorre a campanha eleitoral com vista às eleições presidenciais de 24 de novembro corrente, este facto configura um grave atentado ao clima de paz e de estabilidade reinante no país e confirma a tese de tentativa de golpe de Estado denunciado em tempo útil pelo primeiro-ministro.
O governo que resultou de uma coligação governamental denunciou ainda a tentativa do ainda presidente guineense de impor a todo custo o governo inconstitucional e ilegal por ele instituído e que foi condenado por toda a comunidade internacional. Entretanto, o candidato do líder da oposição guineense, Madem G15, acusa a CDAO de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Omar Sissoko Embalo disse que a comunidade internacional está a ser manipulada.
E nós sabemos sempre que a comunidade internacional sempre faz erro de avaliação. Fizeram erro de avaliação na Líbia, Iraque, Somália e os outros países. E na Guiné que não podem fazer. Quem é que não pode instrumentalizar a comunidade internacional? Eu estou muito magoado, muito triste.
Em Bissau reina incerteza sobre o que pode acontecer nas próximas horas, com muita movimentação militar nas principais avenidas. Refira-se que a CDAO convocou para esta sexta-feira uma cimeira extraordinária sobre a crise política na Guiné-Bissau para Niamey, no Níger. Brahim Adarami, Bissau, DW.
Como sair do eterno círculo vicioso que há muitos anos paralisa a Guiné? É esta a nossa pergunta do dia. Bem-vinda ao estúdio, Cristina Cripal. Já temos resposta à nossa pergunta do dia?
Temos e muitas. A primeira vem da Vestina Augusto Fundai, que nos diz: a melhor forma é remover o presidente José Mário Vaz do Palácio Presidencial. Ele não tem autonomia nem legitimidade de demitir, muito menos de continuar a governar. Sugeria que o presidente do Tribunal Constitucional dirigisse o país interinamente até à realização das eleições do dia 24 de novembro. E Sana Mbadja diz que, para sair desta eterna situação psicologicamente muito desgastante, penso que deve manter-se este posicionamento firme e determinante com vista à realização das eleições presidenciais de dia 24 de novembro e, após as eleições, reforçar a monitorização da situação por forma a permitir que as autoridades resultantes das duas eleições passadas possam consolidar o exercício do seu poder livremente.
E já sabe, ainda vai a tempo para enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a comissão instaladora do partido Para Já, Servir Angola, projeto político da Belchi Vucovuco, entregou hoje mais de 23 mil assinaturas no Tribunal Constitucional, que tem agora 60 dias para se pronunciar sobre a legalização da formação política. A Belchi Vucovuco falou aos jornalistas.
Nós decidimos estruturarmos-nos em força política o Para Já, por patriotismo, mas, sobretudo, pelo conhecimento profundo que temos da realidade da vida dos nossos cidadãos. Sermos a voz daqueles que não têm voz.
Em Luanda, o presidente angolano pediu hoje rigor na gestão e distribuição das ajudas às mais de 1,3 milhões de vítimas da seca no sul de Angola para que, por exemplo, motocisternas não sejam desviadas para fazendas particulares. Em Moçambique, um morto e 3 feridos graves é o resultado de um ataque protagonizado esta quarta-feira por desconhecidos na região de Pinanganga, província de Manica. Os feridos graves foram evacuados após terem sido socorridos pela Força de Defesa e Segurança. Contactada pela DW, a polícia prometeu pronunciar-se sobre o ataque amanhã de manhã. E ainda em Moçambique, o governo de Moçambique assegurou hoje que o país dispõe de jazidas de diamantes com qualidade comercial e está empenhado na criação de mecanismos e venda legal para impedir a utilização do minério no financiamento de atividades ilícitas. E em Cabo Verde, a diretora-geral da CPLP, a cabo-verdiana Georgina Melo, apontou hoje a mais-valia linguística como meio para desenvolver ações conjuntas e conseguir mudanças concretas no combate à violência contra as mulheres na comunidade.
DW Deutsche Welle.
DW, Jornal da Noite, em Moçambique, mais precisamente na província de Gaza, no sul do país, circulam informações de que foi detido na terça-feira em Xai-Xai o comandante do Grupo de Operações Especiais da Polícia, Tudelo Makauze. O oficial estaria a ser ouvido no âmbito da investigação ao assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavel. Mais informação com o correspondente Carlos Matzinha.
Em entrevista à DW África, a procuradora-chefe provincial Emília Benedita Chirinza não confirma nem desmente a detenção de Tudelo Macaúzi. Ainda assim, garante que o oficial da Polícia da República de Moçambique está a ser ouvido por alguns órgãos de administração da Justiça. O caso diz respeito ao assassinato do observador eleitoral Anastácio Matavela, a 7 de outubro, na cidade de Xai-Xai. A procuradora manifestou preocupação em relação à circulação de informações sobre a detenção do comandante do Grupo de Operações Especiais, que foi suspenso numa altura em que o processo está em segredo de justiça.
Estou preocupada com a circulação dessas informações, que trata-se de um processo que ainda está em segredo de justiça e nenhuma informação devia estar de domínio público. E é caso para questionar o processo, está a ser trabalhado por um número restrito de técnicos e profissionais. Em que momento é que essa informação foi posta nas redes sociais? É preocupante. O que podemos confirmar é que, de facto, o processo está em curso, mas não há muito que se possa dizer neste momento, pelas razões que eu acabo de me referir. Podemos prometer que, no devido momento, vamos trazer as informações.
Para Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos em Gaza, ainda que as autoridades não confirmem a detenção, não têm como contornar o assassinato de Anastácio Matavela. O representante da Plataforma de Observação Eleitoral, Sala da Paz, foi morto a tiro por 4 polícias do GOI e um civil quando saía de uma ação de formação de observadores eleitorais em Xai-Xai. E o comando-geral já confirmou que eram membros da Unidade de Intervenção Rápida e do Grupo de Operações Especiais.
Como sociedade, estamos interessados nos mandantes, porque as unidades especiais não têm poderes nem iniciativas de sair das suas unidades militares e irem atirar, seja com quem for, senão a um mandante. Devem ter recebido instruções de alguém, mas é inevitável a detenção destes dirigentes.
Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos, acredita que mais pessoas poderão ser detidas pela morte de Anastácio Matavela, que também era diretor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais de Gaza, a FONGA. Deutsche Welle, Carlos Matinha, em Xai-Xai.
A Liga das Organizações Não-Governamentais Moçambicanas considera que as irregularidades e ilícitos eleitorais registados durante as eleições presidenciais de 15 de outubro último afetaram a credibilidade e a justeza do escrutínio. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A Joint considera que as recentes eleições foram marcadas por várias irregularidades e ilícitos, cujo impacto é, no entanto, amenizado pela margem dos resultados favoráveis a Frelimo e o seu candidato presidencial em relação aos mais diretos concorrentes. Dados divulgados pela CNE dão vitória a Frelimo com 70,78% de votos contra 22,71% de Renamo. O candidato da Frelimo, Felipe Nhus, obteve 73% de votos contra 21,88% de Yusuf Momad da Renamo. Segundo Guilherme Mbilana, da Joint,
a margem é tão grande que a Joint considera que, por mais que tenham havido tantas irregularidades e ilícitos eleitorais, conforme também os próprios partidos puderam interpor em sede de recursos, isso não irá afetar o resultado final. O resultado final é que a vitória do presidente Nhus e do partido Frelimo é indiscutível.
A Joint apontou várias irregularidades, nomeadamente dados do recenseamento em Gaza, ocorrências relacionadas com eleitores surpreendidos com boletins de voto e editais com viciação, numa atitude premeditada para desvirtuar o sentido do voto ou anular a sua validade. Para a Joint,
as numerosas irregularidades e ilícitos eleitorais afetaram muito grandemente a credibilidade e a integridade e a justeza das eleições.
A Joint apela ao Conselho Constitucional para apreciar com cuidado os recursos interpostos junto daquele órgão, não se limitando aos procedimentos processuais nas situações que afetam a legalidade democrática e a prosecução do interesse público e tendo em conta também
algumas situações que justificam, por exemplo, a anulação de uma das mesas de assembleias de voto em que os editais das mesas de assembleias de voto, por conta do apuramento parcial, apresentam irregularidades como, por exemplo, desconformidade entre o número de votantes está em número inferior ao número de boletins de voto na urna.
A Joint considera que a ocorrência reiterada de ilícitos tem tendência para aumentar, pelo que apela ao Ministério Público à tomada de medidas. Considera também que a CNE deve esclarecer ao público as circunstâncias que tornaram possível a circulação de boletins de voto fora de circuito normal, o registro de ocorrência de editais com erros aritméticos, rasurados ou extraviados. A Joint apela ainda aos agentes da polícia para que contenham o seu protagonismo, particularmente durante o processo de apuramento parcial de votos. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Zimbábue, onde a polícia bloqueou hoje uma manifestação de funcionários governamentais por melhores salários, um dia após dezenas de médicos de hospitais públicos terem sido despedidos por fazerem as mesmas exigências. Migrações. 5 migrantes africanos morreram e outros 6 estão dados como desaparecidos na sequência de um naufrágio ao largo da ilha espanhola de Lanzarote, informaram hoje as autoridades locais. Entretanto, na Alemanha, o governo vai reforçar o controlo das fronteiras para impedir a entrada de pessoas expulsas e evitar situações como a do cidadão libanês Ibrahim Miri, encontrado no país depois de deportado por vários crimes, anunciou hoje o Ministério Federal Alemão do Interior. Futebol, Liga dos Campeões Europeus, o Bayern de Munique, campeão da Alemanha, comandado pelo treinador Hansi Flick, que sucedeu interinamente a Niko Kovac, despedido no fim de semana, vence neste momento o Olympiakos da Grécia por 2-0, agora que faltam poucos minutos para acabar o jogo. Outra partida decorre neste momento, Lokomotiv Moscovo da Rússia 1, Juventus de Itália 1. Destaque para outros jogos da Champions, que vão começar dentro de minutos, Real Madrid, Galatasaray, Leverkusen, Atlético de Madrid e PSG, Paris Saint-Germain, Bruges, entre outros.
DW, Espaço do Ouvinte.
Situação tensa na Guiné-Bissau, foi este o nosso tema de abertura e a nossa pergunta que colocamos aos usuários e ouvintes é a seguinte: como sair do eterno círculo vicioso que há muitos anos paralisa a Guiné-Bissau? E passo novamente a palavra à Cristina Kripal, que tem os depoimentos dos amigos da DW.
É verdade, e sobretudo muitos depoimentos da Guiné-Bissau, como é óbvio, porque é um tema que interessa imenso aos nossos ouvintes na Guiné-Bissau. Acho que neste momento o que é mais importante é para prevalecer o respeito entre as autoridades nacionais, quem o diz é Amadou Bouaro Gaye. Por isso apelo ao bom senso e a um clima de coesão e transparência, porque de facto, na verdade, atualmente o que temos assistido na Guiné-Bissau, principalmente da parte do mais alto nível das autoridades guineenses, é uma total frustração e irresponsabilidade, porque neste momento o mundo ri-se de nós. Os políticos guineenses merecem agora toda a coisa menos respeito do mundo, diz Amadou Bouaro Gaye. Evaristo Sá, em Bissau, também diz que a única saída para esta tensão política é, primeiro, a população deve sair às ruas de forma pacífica para impedir qualquer situação que possa afetar o desenvolvimento do país. E, segundo, os líderes religiosos devem chamar a atenção ao Presidente da República cessante, se for preciso mediar esta crise, porque ninguém confia na CDAO, uma referência deste nosso ouvinte à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Honória Monjan tem uma sugestão um pouco irónica, diz: venda o país, cada um leva a sua parte e vai onde quiser, este país não tem conserto, vendam ao presidente americano Donald Trump, já que falhou a compra da Groenlândia. Areolino Barreto diz que a única saída é a mudança do sistema de semi-presidencialismo para presidencialismo, nesse sentido não haverá guerras pelo poder. E Pina Embalo diz que a única saída é retirar o José Mário Vaz do Palácio e organizar as eleições na data prevista. A CDAO tem que assumir as suas responsabilidades com a Guiné-Bissau. O presidente cessante não tinha condição de continuar como chefe de Estado, pois a nossa Lei Magna define a competência do presidente bem claramente, não obstante o presidente continuar a usufruir do privilégio dado pela CDAO. E Adulai Kandé vê o perigo de uma forma diferente. Diz que é preciso políticos patriotas guineenses serem vigilantes porque comunidades internacionais estão determinadas em criar o caos no país.
E relembrar que poderão manter-se atualizados em www.dw.com/português. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas da redação. Boa noite.